Entrevista.
No próximo dia 26, o Brasil celebra os 90 anos de um dos seus mais geniais músicos, o mestre Sivuca. Severino Dias de Oliveira nasceu em Itabaiana, Agreste Paraibano, levou a cultura nordestina para os quatro cantos do mundo. Sivuca saiu de cena em 2006, aos 76 anos, mas sua memória e sua obra sempre vão ser motivos de celebração. E a gente vai bater um papo sobre este mestre com a professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, socióloga e filha do Sivuca, a Flávia Barreto, que está na linha com a gente. Boa tarde, Flávia, tudo bem?
Boa tarde, Jansen Campos. Boa tarde, ouvintes do Arte Clube. E um boa tarde especial e animado para os alunos da Faculdade de Formação de Professores que estão nos ouvindo agora.
Ah, que coisa boa. Prazer recebê-la aqui na Rádio MEC. Flávia, você é autora, né, de um livro sobre o seu pai, além de outros livros também. Conta um pouquinho sobre esses livros para a gente, para começar o nosso papo.
Eu fiz o Magnífico Sivuca, Maestro da Sanfona Brasileira, que é um livro que percorre toda a vida de Sivuca, desde o seu nascimento em Itabaiana, nos anos de 1930, até o período do seu falecimento. É uma biografia que trata não só da produção musical, mas das suas peripécias, né? Porque quando a gente aprecia a obra de um autor, de um compositor, é muito interessante a gente saber também quais foram os desafios que ele enfrentou durante a sua vida.
Uhum, com certeza. E ele começou a tocar ainda muito criança, né? Antes dos 10 anos, ele já ganhou uma sanfona.
Ganhou uma sanfona do pai, que comprou uma sanfona, que era uma sanfona muito modesta, uma sanfona de papelão, mas que já serviu para ele começar a trilhar, né, pelo caminho da música e fazer seus primeiros acordes reproduzindo as poucas músicas que ele tinha oportunidade de ouvir, já que ele vivia numa área que não tinha luz, não tinha essa disposição toda que a gente tem de possibilidades de ouvir música, né? Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha toca-disco, né? Era uma façanha descobrir quais eram as músicas que existiam no mundo.
Com certeza, já era um primeiro desafio, né? E da Paraíba ele foi para Pernambuco e lá a carreira deslanchou ainda no rádio.
Sim, ele inicialmente foi para a Rádio Clube e encontrou lá com muito boa sorte, porque ninguém se faz sozinho, você tem que ter todo um coletivo que apoia o desenvolvimento do talento, né? Ele teve a oportunidade de encontrar o maestro Nelson Ferreira, e posteriormente foi para a Rádio Jornal do Comércio, que deu a ele um suporte muito grande, inclusive a possibilidade do convívio com o maestro Guerra Peixe, que deu a ele a formação erudita, né? A formação de música clássica, e que possibilitou que aos 18 anos ele já estivesse à frente de exercícios de orquestração e até regência de orquestra.
Uhum. E outra coisa que eu queria saber sobre a vida dele, como que foi a parceria com Glória Gadelha, né? Que é uma parceria importantíssima.
É uma parceria importantíssima, houveram outras também, a parceria com Paulinho Tapajós, que não é tão conhecida, ele deixou mais de 14 frevos escritos em parceria com Paulinho Tapajós, e outras parcerias. Ele é uma pessoa que compõe bastante, mas ele também tem como referência a sua habilidade de orquestração de várias peças, a sua atividade de participação em mais de 200 discos de gêneros diferentes de músicas, de artistas, e um instrumentista, que é um virtuoso.
Com certeza.
Que escolheu a sanfona como expressão.
Não, gênio, realmente. Você falou em mais de 200 discos e muita coisa gravada no exterior, né? Ele chegou a morar em Paris e nos Estados Unidos um tempinho. Como que foi essa carreira no exterior?
Ele morou em Paris, onde ele esteve com o Baden-Powell, e lá eles trabalharam uma bossa nova que não é muito conhecida de nós aqui no Brasil, porque é uma bossa nova em diáspora, tema do meu trabalho, que foi o prêmio da Funarte em 2008, a Bossa Nova de Cirruca. É uma bossa nova que tinha a permissividade da implementação da sanfona, enquanto que no Brasil a gente identifica a bossa nova como uma expressão musical restrita à presença do violão.
Uhum. E eu queria saber também como que era o Sivuca em casa, né? Quando ele estava em casa, ele rodava o mundo com a nossa música, como que era o pai Sivuca?
Jansen, Sivuca é música. Sivuca sempre foi música, em casa, fora de casa. Sivuca estava sempre tocando, ouvindo. Ele gostava muito de fazer exercícios, brincadeiras que ele compartilhava, por exemplo, com um amigo, o maestro Clóvis Pereira, que era um desafiando o outro a ouvir discos de músicas clássicas para que eles identificassem quais eram as orquestras, quem eram os maestros que estavam tocando. Eles faziam essa brincadeira entre eles. Ele sempre foi música, desde criança. Ele era completamente música o tempo todo, inclusive em casa, o que deixa uma memória para a família de muita música em casa.
Que maravilha, que maravilha. E como que você avalia a importância do Sivuca na divulgação da música do Nordeste para o resto do Brasil e da música brasileira para o resto do mundo?
Sivuca, ele é um grande divulgador da música nordestina por conta do reconhecimento que ele tem internacionalmente, mas ele não era um músico que se ateve apenas à musicalidade regional nordestina. Uhum. Ele gostava muito do choro. O Rio de Janeiro foi a segunda cidade na qual ele viveu por mais tempo e uma cidade pela qual ele tinha um grande apreço. Então, ele gostava muito de choro. Ele teve, inclusive, composição de vários choros. A gente deve ouvir hoje, né? Homenagem à Velha Guarda, músicos e poetas. Ele gostava muito de choro. E gostava de música clássica, gostava de boleros, gostava de música em geral. Para ele, só existiam dois tipos de música. A música boa, aquela que fica no nosso coração, e a música ruim, aquela que a gente esqueceu rápido.
Que legal, que legal. E como você disse, ele gravou mais de 200 discos, né? A obra dele já foi editada toda no Brasil ou ainda tem muita coisa que a gente aqui no Brasil ainda não conhece?
Ele tem uma inserção na discografia muito variada. Ele participou como diretor musical, como arranjador instrumentista em mais de 250 discos dos mais variados artistas vinculados a gêneros musicais diferentes. Desde Barão Vermelho, a participação como diretor musical da Miriam Makeba, ele tem assim, um percurso pelos vários estilos e gêneros musicais. Os discos dele não são muito conhecidos. Os que ele gravou no Brasil, por conta de requisição de um mercado da indústria musical, em geral, estão mais voltados a frevo, forró, embora numa linguagem mais experimental.
Uhum. E eu acredito que a pandemia, né, Flávia, tem atrapalhado um pouquinho as comemorações, né, dos 90 anos de Sivuca, mas o que ainda vai ser feito, o que ainda pode ser feito aí nessa celebração?
Olha, gente, em Campos, sempre que nós estivermos falando e ouvindo Sivuca, estaremos mantendo a memória desse compositor que faz parte de um panteão de grandes compositores da cultura musical brasileira. Então, as homenagens, elas têm todo o valor. Mesmo que a gente não possa se reunir nesse momento em espaços, teatros, espetáculos, mas nós podemos estar agora reunidos em torno do rádio. Então, estamos numa união de corações. Até por isso eu pensei na homenagem à Velha Guarda, que é um choro dedicado à Pixinguinha, foi composto em 1947, aliás, desculpa, em 1956, e é também uma homenagem à Velha Guarda que hoje está aí resistindo a essa pandemia.
Muito bem. Além disso, né, o Estado da Paraíba instituiu o Ano Cultural Mestre Sivuca, né, um ano de comemorações aí a esse gênio brasileiro. Olha, eu tenho muito a que agradecer a sua participação aqui com a gente, Flávia Barreto, e parabéns, você deve ter muito, muito orgulho mesmo de ter um pai tão genial assim, e vamos celebrar sempre a obra de Sivuca. Obrigado, Flávia, pela entrevista e boa tarde para você.
Boa tarde, e eu queria mandar um abraço muito grande para os meus filhos, Lívia, Lira, Rodrigo, Marcelo, minhas netas, Maria e Manuela, e um abraço a todos os ouvintes do programa Arte Clube.
Obrigado, Flávio. Uma ótima tarde, um grande abraço para você.